Muito bem, vamos então continuar aqui vendo o nosso pregão eletrônico, que é meio abacaxizento, né? Tem sistema aberto, tem aberto e fechado, rolo e confusão, tá. Vamos continuar agora a análise. Eu quero mostrar para você mais algumas regrinhas, beleza? Vem comigo, continua anotando aí. Vem cá, olha só. Olha só. Primeira regrinha bem de boa, tá? Que serve para qualquer um dos dois. Serve para qualquer um dos dois, ó. Quando rolar uma desconexão, peraí, quando rolar uma desconexão do sistema. Essa regrinha serve para os dois, tá? Quando rolar uma desconexão do sistema. Tipo assim, desconectou. Cara, se é o licitante que desconectou, o problema é dele. Ninguém mandou ele contratar a internet porcaria. Essa desconexão do sistema que a gente está vendo aqui é uma desconexão do sistema para o pregoeiro. O pregoeiro caiu. O pregoeiro foi desconectado. Nesse caso, se o sistema estiver disponível para os licitantes, eles continuam dando lances. Nesse caso aqui, os licitantes continuam os lances. Claro que se caiu todo mundo, aí é óbvio, né? Que vai parar a licitação. Mas nesse caso que eu vou te jogar aqui, que eu estou te mostrando, os licitantes não foram desconectados. Eles continuam dando lances, ok? Ok. Aí é o seguinte. Que se por acaso. Aí o pregoeiro volta e vida que segue. Vida que segue. Só que se por acaso essa desconexão do pregoeiro for meio grande, tipo assim, cara, passou mais de 10 minutos e o pregoeiro não voltou. Aí não dá, né? Se passar um tempo grande e o pregoeiro não voltar, passar mais de 10 minutos, o decreto determina que a sessão será suspensa. Não dá para continuar sem o pregoeiro. E nesse caso, ela reinicia 24 horas após a comunicação. Eles vão avisar e falar: ó, vai voltar amanhã. Não é 24 horas após aqui não, tá? Porque às vezes vai saber o que que deu no pregoeiro, né? Vai saber o que que deu nele. Nesse caso, o pregoeiro foi desconectado. Pessoal, e o pregoeiro caiu. Continua dando lance. Se o sistema tá ok para os licitantes, vida que segue, velho. Vai dando lance, tá tudo bonito. Só que, poxa, o pregoeiro caiu e machucou, porque ele não voltou. Ele não voltou. Passou 10 minutos, ele não voltou. Aí o sistema vai suspender o pregão tá suspenso. E eles vão avisar 24 horas antes do reinício. Não é que é já no, nas 24 horas seguintes. Eles avisam. Às vezes tem que resolver a situação, tal, falou, ó, eles têm que avisar com essa antecedência. Beleza. Regrinha boba, tá? Regrinha boba que eu quis jogar com você. Vai lá, bate o print dela, que eu vou jogar uma outra agora. Bate ela, que eu vou jogar uma outra agora. O decreto determina que pode ter rolado empate. Veja bem, o empate ele pode acabar acontecendo só em duas situações. A primeira, lance aberto. Lembra lá no lance aberto? Lance, 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 lance. Dá para oferecer lance igual? Não dá. Então lá não tem empate. Lá não rola empate. Por quê? Porque não tem lances iguais. Lá não tem lance igual. Então não tem empate. Mas deixa eu dar um exemplo para você. Imagina que foi lá no lance aberto. Lembra que o pessoal chega e traz a proposta e documento, depois vai dando lance? Imagina que eles apresentaram a proposta e ninguém deu lance. Tipo assim, eles chegaram lá e falaram assim: ó, ah, eu faço a proposta, tá? Eu faço por 100, eu por 101, eu faço por 100 também, eu por 102, eu por 103. Essa aqui é a proposta. Essa é a proposta. E aí agora vem a etapa de lances, ok? Essa proposta é aquela inicial, tá? É a inicial. Aqui é etapa de lance. Chegou na etapa de lances, moiou. Ninguém deu lance. Ninguém deu lance. Você viu que aqui deu empate, não deu? Deu. Aqui nós temos um caso de empate. Nesse caso, rolou o empate. Por quê? Porque o sistema não registra dois lances iguais. O sistema não registra dois lances iguais. A proposta está lá. A proposta não tinha como evitar. Então, se eles não estão dando lance, se ninguém deu lance, a proposta vai ficar igual mesmo. Acabou. Aí a gente usa o desempate, beleza? Pode acontecer também no sistema fechado. No sistema fechado é tipo assim, ó. Chegou lá, né? O A, o B, o C e o D. Aí eles foram dar o lance fechado, tá? Ó. Aqui é o sistema fechado, ó. Eles foram dar aquele lance fechado. Aí imagina que no lance fechado, um colocou 75, 77, 75, 78. Só que estava fechado. Nesse caso, a hora que a gente abrir, a gente verifica que tem dois iguais. Porque aqui o sistema vai registrar dois iguais. Senão o cara vai fraudando, né? Ele vai ver, ele fica dando lance, o sistema não registra, ele sabe que alguém deu igual, ele abaixa. Não dá. Então, reparou que há algumas situações em que tem lance igual? É. Tem situações em que dá para dar um lance igual. Ou quando, na verdade, foi aqui no fechado, ou no outro que a gente viu ali, ó. Propostas que não tiveram outros lances. Beleza? Beleza. Então, reparou que quando é lance sucessivo, não, o sistema não registra dois. Ele pega o primeiro, o outro já era. Mas nesses casos esquisitos que rolou de ter um empate, o que, que a gente faz? Desempate. Vamos ver o desempate agora, vem comigo. Agora vamos ver como funciona a parte do desempate. Olha, eu vou ser sincero para você. Quando empatar, o decreto fala as regras de desempate. Cara, o examinador tem que ser bem malicioso para cobrar isso aqui. Sabe por quê? Porque ele faz remissões a uma lei que fala de ME e EPP e ele faz uma remissão a 8666. Se não me engano, é a lei complementar 123, que fala de microempresa e empresa de pequeno porte. Artigo 44, 45, ele joga lá embaixo. Ele fala de um critério de desempate ali e depois ele joga o desempate lá na 8666. Então o examinador, ele teria que fazer o quê? Tá com o decreto aberto. Deixa eu ver o que a CLC fala. Ele vai lá na LC, aí ele volta. Ele vai na 8666, ele volta. Eu acho que ele não vai ter esse trabalho todo. Mas caso ele tenha, eu vou colocar para você como funciona o desempate. Vem comigo. O desempate aqui no pregão eletrônico, ele funciona assim. Ele funciona assim. Primeira regra de desempate. É microempresa e empresa de pequeno porte. Microempresa e empresa de pequeno porte, eles têm um tratamento favorecido, diferenciado que está lá. E olha só. A lei determina que microempresa e empresa de pequeno porte, quando tiverem um valor de diferença até 5% superior, mesmo que seja um pouquinho maior, tá? Oferta deles. A lei fala que ME e EPP possui preferência. Ó que coisa louca, cara. Pode acontecer da ME e da EPP ter dado até um valorzinho maior. Nesse caso, ela tem preferência. Então, se deu o mesmo valor, tecnicamente ela já está na frente. Mesmo que a minha EPP tenha dado um valor um pouquinho maior ali, ela tem preferência também, até 5%, beleza? É o que eu falei. Pô, o examinador cobrar essa lei complementar, sem ela estar no seu edital, só com a remissão, ah não, aí é porque o cara não deve ter mãe, velho, porque não é possível fazer uma dessa. Mas vai que a gente pega um e pronto, tá aí. Esquematizei. Legal. Se não for o caso, aí nós iremos partir para as regras de desempate lá da 8666. Vem comigo. Vem comigo. Se não for o caso, agora a gente segue na ordem sucessiva. É de cima para baixo, tá? É de cima para baixo. Mesmo do 8666 que a gente bate bastante. Primeiro, bens produzidos no país. Cuidado que na empresa brasileira, hein? É produzidos no país o primeiro critério. Se não for o caso, a gente parte para o outro. Empresa brasileira. Se não for o caso, parte para o outro. Empresa que invista em pesquisa científica e tecnológica no país. Vou colocar aqui só que invista no país, porque isso é resumo. Se não for o caso, é para aquela empresa que atenda aos requisitos de acessibilidade. E se ainda assim não rolou o desempate, aí a gente vai para o sorteio. Beleza? Essa é a regra que a gente fala, então, dos critérios de desempate aqui. Igual eu te disse, nós teríamos que fazer a remissão de duas outras leis para chegar nisso. Mas beleza, a gente faz. Vai que o examinador faz também. Aqui, você vai reparar que o decreto, ele fala desse desempate nas situações em que não houver lance, não houver envio de lance na fase competitiva. É aquele primeiro exemplo que a gente trabalhou lá. Imagina que o pessoal apresentou a proposta e naquela proposta inicial, várias empresas estavam com o mesmo valor. Pode acontecer. Aí a gente parte para a etapa de lances. Só que não rolou lance. Ninguém deu lance. Aí a gente usa o critério de desempate. Aí ninguém deu lance. Tudo bem. Acontece. Aí a gente parte para o critério de desempate. Beleza? Beleza. Então tá. Olha como essa fase competitiva no pregão eletrônico ela é extensa, como ela tem várias regras. Igual eu falei, tá? O desempate eu tô pondo por um desencargo de consciência, porque é assim. Mas vou te falar, hein? Esse desencargo de consciência já acertou alguma questão nessa minha jornada de professor aí. Porque o examinador às vezes pode dar uma capirotada e perguntar, cara, fazer a remissão. Pronto, você não precisa ficar no vai e volta. Coloquei para você. Beleza? Beleza. Mas não acabou não. Tem mais coisas ainda dessa etapa competitiva para a gente falar. Vem comigo. Vem comigo. Olha só, próximo ponto agora. Olha só. Depois, copiou, bateu print? Vai, não bobeia não. É tipo igual pregão aqui eletrônico, tá ligado? Deu tempo, o sistema muda. Então, tem que ficar de olho. Vai. Olha só. Quando for encerrada a etapa de lances, acabou a etapa competitiva. Foi encerrada a etapa de lances. Beleza. Nós temos já, então, o melhor preço. Nós temos o grande campeão. Então, foi encerrada a etapa de lances. Show de bola. Aí, nós vamos pegar o melhor preço. Óbvio, né? A gente pega aqui, então, o grande campeão. A pessoa que ofereceu a melhor proposta. Aquele que ofereceu o melhor preço. E acabou? É, nada. Pregoeiro, fi, é pechincheiro. Nesse caso aqui, olha só o pregoeiro como ele é meio abusado. Ele vai pegar o melhor preço e ele ainda vai apresentar uma contraproposta. O pregoeiro apresenta uma contraproposta. O pregoeiro tem que ser meio pechincheiro, tá ligado? Ele tem que ser meio abusado mesmo. Ele fala assim, cara, melhor foi 79. Ele chega pro cara e fala, ô, você não faz por 30? Sabe, ele tem que ser meio abusado. Ele apresenta uma contraproposta. Tipo assim, não é tão abusado, vai tentar diminuir, né? Tem um detalhe, tá? Ao fazer essa contraproposta, é vedado, é proibido que o pregoeiro e o licitante negociem condições diferentes do edital. É vedado negociar condições diferentes daquelas que estão no edital. Beleza? Beleza. Nesse caso, ele não pode apresentar uma condição diferente. Ah, vamos negociar de uma outra forma, fazer... Não pode. Porque senão é zoado, né, cara? É fraude. E mais um detalhezinho. Os demais licitantes, eles podem acompanhar a negociação. Essa negociação que está rolando. Tipo, eles não participam, tá? Eles acompanham. Eles ficam vendo essa negociação. Até para ver se não tem fraude. Até para ver se não está rolando uma fraude, uma safadeza, uma pouca vergonha aqui. Então, olha só. Como funciona? Encerrou a etapa de lances. Não tem mais essa parada de ficar oferecendo lance e tal. Ah, eu faço tanto. Acabou. Aí o pregoeiro vai lá e pega a melhor proposta. Tem já no sistema, né? A melhor proposta. O pregoeiro vai oferecer uma contraproposta. Só que tem um detalhe. Nessa negociação que a gente está falando aqui, não pode ter nada diferente do que está no edital. Não podem negociar condições diferentes daquela no edital. E os outros licitantes, eles ficam ali, ó, só olhando, só de bizu, essa negociação. Eles não participam mais, tá? Já estão fora. Mas eles podem olhar, eles podem acompanhar essa negociação. Beleza? Bem facinho, né? Bem facinho. Então tá, outro ponto agora. Outro detalhe. Nós temos, então, essa parte aqui, beleza? E aí, esse licitante, que é aqui o vencedor, ele tem um prazo para enviar a proposta dele, o prazo tal da proposta, se ele aceita, tudo certinho, aquilo que ele negociou ali com o pregoeiro, e também documentos complementares. Então, encerrou aqui e tal, encerrou essa negociação, tudo, ele tem um prazo para enviar essa proposta e documentos complementares, os documentos que faltaram ali, que o pregoeiro pediu tal. Nesse caso, ele vai enviar aqui essa proposta e esses documentos complementares no prazo definido no edital. Para apresentar a documentação complementar e tal. Só que qual que é esse prazo? O decreto determina que esse prazo é de, no mínimo, 2 horas. Vou te falar. Se essa regrinha vier em prova, a banca vai só trocar a hora, tá? Não é uma coisa assim, tem muito cara que ele vai cobrar, porque é uma regrinha bem pequena até, mas eu só lembrar. Ai, o vencedor tem que apresentar documentos complementares. Qual que é o prazo? É o prazo definido no edital, desde que seja respeitado o período mínimo de 2 horas. Beleza? Beleza. Aí, olha só. Feito isso, bateu o print? Vai, bate o print aí que eu já tô trocando. Não bizonha não, não bobeia não. Aí, feito isso, beleza? Encerrada essa negociação, então, ó, a gente tava vendo aqui, né, ó, primeira etapa, ó, encerrada a fase competitiva, a etapa de lances, aí, ó, tem essa regra, que é para enviar a proposta, tal. Bateu o print? Então vem. Agora, olha só. Encerrada a negociação, eles negociaram. Então, eles negociaram. O pregoeiro falou, ah, faz tanto, papo vai, papo vem, eles estão negociando, entendeu? O pregoeiro, ele não está impondo ao licitante aquele valor. O licitante falou que fazia por 79, o pregoeiro faz por 50? Ele fala, não, ele não está obrigando, ele está negociando. Às vezes ele abaixa um pouquinho, às vezes não, não importa, ele não é obrigado. Ele fica obrigado, olha só, o licitante, ele fica obrigado pelo valor que ele ofereceu. Ele falou 79, 79 é o lance campeão. Ele é obrigado por 79. O pregoeiro, se quer chorão, ele vai tentar baixar. Ele não é obrigado a baixar, ele pode manter aquele preço. Ou ele abaixa se quiser. Eles vão negociar, beleza? Beleza. Encerrou a negociação. Encerrada a negociação, aí o pregoeiro, encerrada essa negociação, o pregoeiro vai examinar essa proposta, ele examina essa proposta, então, que foi aí o primeiro lugar. Nesse caso, ele vai avaliar, ele vai examinar e ele vai ver se tem uma adequação do objeto, se está tudo adequado ao que o edital exigia. Isso aqui é copiou, colou, tá? Ele vai examinar a compatibilidade do preço, eles negociaram tal e chegaram em um valor, tá? E chegaram em um valor. Ele vai... então, verificar a compatibilidade desse valor, se esse valor aqui é compatível ou não, e se for compatível, ele vai verificar a habilitação. Ele vai ver se está habilitado. Então, veja bem como funciona. Ninguém é obrigado aqui a muita coisa. Tipo, o licitante falou 79. O pregoeiro vai tentar baixar. O licitante não é obrigado a baixar. E o pregoeiro não é obrigado a aceitar também. Ele chega e fala, não, 79 está caro, não é compatível, não está caro. Ele não contrata. Só que o licitante ele fica obrigado até aquele valor. Calma que tem bastante coisa para a gente ver ainda, tá? A gente vai ver numa regrinha por vez, aí nos momentos oportunos a gente vai costurando, senão o negócio fica zicado. Então reparou que a gente tem toda aquela etapa competitiva, hora que passa a etapa competitiva, o pregoeiro vai dar uma chorada ainda. Ele vai tentar negociar para obter um valor mais baixo e aí depois ele verifica, a hora que encerra a negociação, se realmente essa proposta aqui que foi apresentada está de acordo, beleza? Beleza, então ó, vai lá, bate o print aí caso tenha deixado algum detalhezinho. E aí, feito isso, imagine... é que o cara ganhou, o licitante, o pregoeiro falou, cara, legal, hein, bacana. Legal, agora ele vai ver a habilitação. Se por acaso ele constatar que realmente ele atende ali a proposta tá bacana, tudo ok, aí ele vai pegar os documentos e vai ver se a pessoa está habilitada. Cara, é o pregão. O pregão a gente já viu, a gente já sabe que tem a inversão das fases. Não é igual da 8666. Primeiro a gente seleciona a proposta vencedora. Selecionou a proposta vencedora, temos o grande campeão, aí que a gente vai analisar a habilitação dele. Nós vamos verificar se ele está habilitado, mas aí essa parte nós continuamos na próxima aula. No próximo vídeo a gente dá sequência. Falta mais um tanto, nada absurdo, mas viu que deu para desenrolar legal esse tal do pregão eletrônico, né? Valeu, grande abraço então, até a próxima aula.